Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Saúde Sem Complicações e o nosso convidado hoje é o Dr. Valdes Roberto Bolella, professor associado da Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor Valdes. Tudo bem?
Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso em recebê-lo novamente. Hoje nós vamos conversar sobre H1N1. Professor Valdes, qual é o vírus da gripe H1N1?
Na verdade, o nome do vírus é influenza. E esse vírus tem vários subtipos, né? E ele muda com o tempo. Então, ano após ano, você tem variações e a gente ouve, né, essas letrinhas que é H1N1, H3N2 e assim por diante. Então, são variações de um mesmo vírus, que é o vírus da influenza, o vírus da gripe, que é bem conhecido de todos nós.
Bem conhecida e, inclusive, conhecida como gripe suína. Por que gripe suína, professor Valdes?
Na verdade, em 2009, quando a gente teve a pandemia, né, do H1N1, o vírus que foi conhecido como da gripe suína, ele veio da Ásia e esse vírus tem uma característica. Ele causa doença em humanos, mas também causa doença em aves. Então, a gente já ouviu falar no passado de gripe aviária.
Sim.
E naquela pandemia, ele causando doença em suínos, em porcos, em aves, em humanos, a proximidade destas pessoas e que pode haver transmissão do vírus, o vírus muda. Ele recebe um pedacinho de cada vírus, né, tanto de animais quanto de humanos, e se transforma numa nova variação. E por que que isso é importante? Porque quando ele muda, o sistema imune dos seres humanos não reconhece mais ele. E aí a nossa defesa é como se estivesse ineficiente para combater esse novo vírus, que tem pedacinhos de vírus de outras espécies animais, né, de suínos, de aves. Isso acontece há muito tempo, desde a gripe espanhola, no século passado, que foi uma das pandemias que houve e que foi causa da morte de muitas pessoas. Então, essa é uma característica do vírus. Ele muda, e principalmente muda, porque outras espécies de animais também têm o vírus e ele vai modificando. E ele se modifica justamente para se manter vivo e poder causar novas infecções.
E é por isso, então, que a vacina da gripe, ela tem que ser refeita anualmente.
Exatamente. Nesse caso, se você for pensar, a vacina que a gente toma hoje, né, esse ano, nós estamos no meio da campanha de vacina, ela tem o vírus H1N1, o vírus H3N2 e o vírus, esses dois são da influenza A. E ela também tem partículas de vírus da influenza B. Tem o A, o B e o C. O C não é problema para causar doenças em humano. O A e o B podem causar, né, surtos, epidemias e pandemias. Então, todo ano, né, existem sistemas no mundo todo para coletar o vírus que está causando doença. Então, você estuda os vírus de um ano para preparar a vacina do ano seguinte. E é por isso que a gente precisa tomar a vacina todo ano, porque a imunidade não é duradoura. E o vírus muda e a gente tem que ir fazendo os ajustes de acordo com o vírus que circula naquele país. Isso muda do hemisfério norte, então na Europa, nos Estados Unidos, é um grupo de vírus que não é exatamente o mesmo do hemisfério sul. Brasil, África, Oceania. Então, ele vai mudando. Então, isso todo ano precisa lembrar. E nessa época do ano, na verdade, no outono, né, antes do inverno, a gente faz as campanhas de vacinação.
Eu ia falar de vacina um pouquinho mais tarde, mas, como já tocamos no assunto da vacina, tem uma coisa assim que a gente ouve demais, principalmente entre os idosos, né? Eu não vou tomar a vacina, porque toda vez que eu tomo vacina, eu fico gripado, eu fico ruim. Isso é mito.
É mito. No Brasil, a vacina que é aplicada, disponibilizada, né, para todas as pessoas que têm indicação, ela é feita com fragmentos do vírus. Não tem vírus inteiro, nem vírus vivo na vacina que é aplicada no Brasil. Então, não é possível alguém ser vacinado e adoecer por causa da vacina. O que às vezes acontece é que a vacina começa a ser aplicada nessa época que está esfriando. E eu não sei se você percebeu isso, eu como infectologista tenho atendido várias pessoas, inclusive pessoas da minha família, que estão meio resfriadas ou gripadas, porque é essa época que a gente começa a ficar mais juntinho, porque está frio, a doença se transmite pelo contato, por partículas, né, por gotículas que são expelidas quando a gente fala, quando a gente espirra, e isso faz com que você comece a ter um número de casos um pouco maior. Você toma a vacina e já podia estar, vamos dizer, no período de incubação de uma gripe ou de um resfriado. Aí você, logo que toma a vacina, no dia seguinte fica com o nariz escorrendo, um pouco de dor de garganta, fala, a culpa é da vacina. Isso é só uma coincidência, não tem nenhuma relação, a vacina é muito segura neste sentido, que é de não causar, não ser a causadora de um quadro de gripe ou muito menos de resfriado, porque seria outro vírus.
Professor Valdes, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como distinguir um resfriado de uma gripe comum. Vamos começar pela gripe comum, né?
Não é fácil, porque os sintomas são semelhantes. Mas podemos, assim, de uma maneira didática, né, só para explicar, o resfriado costuma ser aquele quadro de coriza, né, o nariz escorre, a gente fica com um pouquinho de tosse, com aquela sensação, né, que está... assim, não está bem e tem alguma infecção ou inflamação nas vias aéreas, no nariz, na garganta. Só que ele é leve. Ele geralmente ele dá um mal-estar, geralmente não é acompanhado de febre e rapidamente você melhora. Uhum. Isso seria, vamos dizer, um quadro de gripe bem leve, deve ser um resfriado. Certo. E o que seria um quadro de gripe clássico, aquela usual? É um quadro que geralmente pode ter febre no início. Né? Então, nos primeiros 2 dias você pode ter febre, dor de garganta, às vezes uma dor importante, sem que tenha pus na garganta, o nariz escorre, dá dor no corpo, dá mal-estar, também é autolimitado. Depois de alguns dias, você vai melhorar e resolve o quadro normalmente. Às vezes, e é muito comum, principalmente se a pessoa fuma, pessoas mais idosas, pessoas alérgicas, depois que passa a gripe, fica uma tosse seca, que demora uma semana, duas para passar, e aí você começa a ficar preocupado que alguma coisa está acontecendo. Mas se não tiver mais febre, se não tiver catarro, geralmente a irritação, né, o vírus machuca as vias aéreas, uhum. e até ela se recuperar, fica um pouquinho de tosse seca. Uma outra possibilidade que é importante é, depois da gripe, você ter um quadro novamente de febre, tosse com catarro, falta de ar, e aí pode ser uma pneumonia que... se aproveitou daquele quadro inicial que a gripe causou, ele machuca as vias aéreas, facilita a bactéria chegar até o pulmão, e aí você pode ter uma pneumonia, que é a principal complicação de uma gripe, gripe comum. Depois de alguns dias, a pessoa pode desenvolver uma pneumonia bacteriana e não mais viral.
Então, prestar muita atenção depois dos sinais do quadro agudo de gripe, né? Uhum. Prestar muita atenção e se continuar com sintomas, como o senhor falou, procurar um médico, né? Pode ser uma pneumonia. Agora sim, a gripe comum, como o senhor já falou pra gente, qual é a diferença dela para H1N1? Eu estou gripada e o que me faz ficar preocupada e pensar que posso estar com H1N1?
Essa é uma boa pergunta, porque é uma dúvida que todo mundo tem. Na verdade, o H1N1 é um dos subtipos virais que causam gripe. Uhum. Então, a gente tem outros, né? Então, tem o influenza B, que o H1N1 é a influenza A. No ano passado, a gente teve menos H1N1, e mais um outro que chama H3N2.
Sim.
Então, o H1N1 em 2009 foi o mais frequente. Em 2010, 2011, foi a pandemia da gripe suína. Aí, quando a gente começou a colocar esse vírus na vacina, né, as partículas desse vírus na vacina, a gente começou a ficar protegido contra ele. Uhum. Hoje, o ano passado, os dados mostram que o H3N2 foi o mais frequente. E ele é muito parecido com o H1N1. E não dá para diferenciar qual é o vírus só pelo quadro clínico. Então, o quadro clínico é exatamente o mesmo. Dor de garganta, febre, mal-estar, nariz escorrendo. Como que eu descubro qual que é o subtipo viral? Eu preciso fazer um exame que é específico, demora aí mais de uma semana para ficar pronto. E o tratamento não vai mudar absolutamente nada. O tratamento vai ser o mesmo. Hidratação, tem que tomar aquele medicamento que chama oseltamivir, que é um medicamento para tratar gripe aguda, no momento, no quadro agudo. e você não tem diferença. Também tem o vírus influenza B, que vai causar também o mesmo quadro. Não tem como diferenciar. Então, não dá e não importa diferenciar qual que é o tipo. Do ponto de vista do indivíduo, não importa. Do ponto de vista de investigação epidemiológica, que é o quê? Eu saber qual o vírus que está causando. Então, se você entrar no site do Ministério, lá existem dados, porque eles estudaram tudo do ano passado.
Uhum.
Casos que foram acontecendo no Brasil todo, e hoje a gente sabe que o H3N2 foi um pouquinho mais frequente do que o H1N1, certo?
Bom, então, na verdade, quando se tem um quadro gripal que realmente seja forte, tem que procurar um médico.
Sim, se você estiver tendo febre, persistindo a febre, se tiver tosse com expectoração. E uma das razões que pode fazer com que você procure precocemente, não sei se você lembra, em 2009, 2010, há 2 anos atrás a gente teve quadros graves, que são pneumonias causadas pelo vírus da gripe. Então, se você não tem imunidade, lembra quando o vírus muda? Uma pessoa pega um vírus que ele não conhece e a imunidade não combate bem o vírus. Você pode ter, nesses casos, um quadro mais grave.
E esse quadro mais grave, ele pode levar a óbito.
Sim,
como nós já tivemos, né?
Sim, casos sim. De... Sempre temos, todos os anos, você tem óbitos ou pela própria infecção do vírus ou pela pneumonia que complica a gripe. E não são poucos os óbitos. Por isso que... O Ministério da Saúde, os médicos, de modo geral, insistem tanto na importância da vacina para aqueles grupos em que tem indicação de vacinar. Idosos, gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com outras doenças, por exemplo, HIV, doença do coração, doença do fígado grave, porque vacinando você previne a gripe, que pode por si só complicar e levar ao óbito, e previne a pneumonia, porque se não tiver a gripe... não tem risco de ter pneumonia depois da gripe. Essa é a ideia e é esse o principal motivo da gente fazer as campanhas de vacina.
Esse grupo que o senhor falou de pessoas idosas, gestantes, são os grupos de risco, maior risco.
São pessoas que quando adoecem com gripe, todos podem pegar gripe.
Uhum.
Mas essas pessoas, quando adoecem com gripe, têm uma chance de desenvolver o que a gente chama síndrome respiratória aguda grave, que é aquela pneumonia causada pelo vírus da gripe, que nós comentamos agora há pouco. Ou, assim que estão melhorando da gripe, acabam complicando e tendo uma pneumonia. Esses são os grupos de pessoas que, se vacinados e se não tiverem gripe, não vão ter um risco maior de complicações e até de óbito, que é uma consequência da gripe nesses grupos populacionais.
Professor, normalmente, todos os anos a gente ouve falar que não foi atingido o número de pessoas que deveriam se vacinar contra a gripe. Sobram vacinas nos postos de saúde. A população, ela não está consciente desses riscos?
Eu acredito que são 2 pontos. O primeiro é o que você levantou agora há pouco, né? Que é a preocupação de ficar doente com gripe por conta da vacina, que de fato não existe. Então isso a população precisa saber. Existem algumas outras situações em que as pessoas podem se vacinar e eventualmente ter doenças raras neurológicas. E às vezes você escuta uma pessoa falar, eu tive um problema neurológico como complicação da vacina. Isso é raríssimo. Então o benefício que a gente tem com a vacina é muito maior. Então sim, a gente precisa fazer campanhas educativas, precisamos reforçar com as populações que têm maior risco a importância de vacinar, inclusive profissionais da saúde. Se você fizer uma busca nos hospitais, existem profissionais da saúde que se recusam a tomar a vacina. E esse é um problema, porque um profissional de saúde que estiver gripado e não for afastado do trabalho, ele transmite para os indivíduos doentes que estão no hospital.
Mais fragilizados,
mais inclusive. Fragilizados. Então, essa campanha, então o Hospital das Clínicas está fazendo campanha, a gente fez a campanha, eu tomei a minha na sexta-feira passada. A gente está fazendo uma campanha para vacinar o maior número de pessoas, se possível, todos aqueles que lidam diretamente com pacientes. Por quê? Essa é uma forma que a gente tem de proteger nós mesmos, e aquelas pessoas que a gente cuida, enquanto profissionais da saúde.
Professor, essas pessoas que eu chamei aqui, talvez até de forma errada, de grupo de risco aí, né?
Riscos de complicações se tiverem gripe.
Risco
não deixa de ser. Na verdade, é um indivíduo que, tendo gripe, ele pode ter as complicações mais graves de um quadro gripal, né?
E quais são as doenças que incluem essas pessoas nesse grupo para vacinação?
Então, idosos, pessoas acima de 60 anos, gestantes, crianças de 6 meses até 5 anos, né? Menos de 5 anos, pessoas que têm alguma doença em tratamento. Por exemplo, um portador do HIV, ele se beneficia quando toma a vacina da gripe. Um indivíduo que tem insuficiência cardíaca, né, problema do coração, doenças no fígado, algum tratamento para câncer, por exemplo, doenças respiratórias, alérgicas ou doenças crônicas, essas pessoas, se vacinadas, têm uma certa proteção para ter um quadro gripal e não complicarem depois tanto da gripe, propriamente dita, quadros mais graves, quanto daquela pneumonia que a gente comentou.
Para que essas pessoas recebam a vacina nos postos de saúde, elas precisam de um encaminhamento, de alguma coisa que prove, porque o senhor falou aqui, doenças respiratórias, alérgicos.
Sim.
A pessoa alérgica, ela chega no...
Ela procura com uma indicação médica.
Ela tem que
ter uma
indicação.
Se for profissional da saúde, pode ir, que vai ser vacinado. Se tiver alguma dessas situações, é só ter um encaminhamento para fazer a vacina. Idosos não tem problema, é só procurar e vai ser vacinado. Gestantes, idem. Crianças dentro daquela faixa etária não precisam de nenhuma comprovação. Basta procurar que vai ser vacinado. E tem nos postos de saúde, em todo o município, né? Todos os municípios da região devem estar fazendo a campanha de vacinação nesse mês.
E esse encaminhamento, antes então, ela tem que passar pelo clínico do posto de saúde ou pelo especialista?
Geralmente ela faz um segmento, E assim, você pode estar no sistema público, que você já tem o seu histórico lá, então fica fácil de ver, porque está no sistema informatizado, pelo menos no município de Ribeirão Preto, é facilmente checável isso. No sistema de saúde complementar, né, nos planos de saúde, que a gente chama, é interesse, geralmente eles ofertam para os associados, para aquelas pessoas que participam do plano para fazer a vacina, porque é uma forma de prevenir, né? Você garante, mantém saúde, então você tem acesso de diferentes maneiras. E qualquer dúvida, procure uma unidade de saúde, pergunta, receba orientação, é mais simples do que as pessoas podem imaginar.
Professor Valdes, quais as regiões do país são as mais afetadas pela gripe neste momento?
Na verdade, o país como um todo, a região sul, sudeste, geralmente onde você tem um inverno um pouquinho mais caracterizado, né? Se você pegar a região amazônica, não tem inverno como aqui. O inverno lá geralmente chove, diferente daqui na região sul, que a gente diminui a quantidade de chuva e passa um período de frio. Então, nós estamos numa semana que está bastante frio. Então, nesse momento, existe um aumento do número de casos, mas os casos se distribuem uniformemente. Eu acho que vale a pena comentar, porque eu chequei ontem no site do Ministério da Saúde para dar uma olhada e tem lá um aviso, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo leram uma mensagem nas mídias sociais falando de um vírus que chama H2N3, né? Na verdade, esse vírus não está causando doença no Brasil. Tem lá uma notícia do Ministério da Saúde dizendo que isso é uma notícia falsa, para não se preocupar com isso, porque parece que é um novo vírus, né? Porque a gente conhece o H3N2.
Certo.
Mas tem o H2N3, que eu não sei exatamente de onde tiraram isso. Existem várias notícias. Eu recebi de alguns amigos perguntando, e aí, é para preocupar? Na verdade, a gente, se for profissional da saúde, se preocupa em tomar vacina todo ano. É isso que a gente precisa se preocupar. Não tem esse novo vírus, porque aí vai combinando os números e as letras, e tem coisas que existem e tem coisas que não existem. Ontem eu tive a curiosidade, né, porque eu vim aqui hoje falar com você, dar uma olhada no site do Ministério para dar uma atualizada nos números, nos dados, e tinha lá, olha, o H2N3 é notícia falsa, uma das mensagens no portal do Ministério da Saúde.
Já que falamos em números, né, o senhor falou em números, né, como está esse contágio na população aqui na nossa região em números?
Eu não teria da nossa região, o que eu ontem chequei no país como um todo, você tem óbitos, né? Então, um número de óbitos que não é desprezível, chega em torno de 3 a 5 mil pelo vírus H1N1, um pouco mais pelo vírus HN2 e um pouco menos pelo influenza B. Que são aqueles três, os três que estão na vacina. E por que eles estão na vacina? Porque eles que circulam e estão causando os quadros mais graves. Quem são as pessoas que mais têm complicações? Hospitalização, então vamos chamar complicação, precisar internar por causa disso, ou eventualmente evoluir para o óbito por conta de um quadro respiratório. É aqueles grupos de risco, aqueles justamente que a gente almeja quando faz a vacinação. Então, uma doença que é relativamente simples, né? Que a gente fala, benigna, a gripe vem, passa.
Bobagem, né? Normalmente.
Às
né?
vezes Bobagem. Ela pode representar, e não é um número desprezível. Então, isso chega em torno de 15, 20 mil óbitos no país. É um país com muita gente, muito grande, mas é algo que, sim, pode ser prevenido. E, de novo, os principais são esses três, os mesmos que estão na nossa vacina, aquela que pode nos proteger dessas complicações.
Além da pneumonia, a gripe, o H1N1, ele pode trazer outras complicações para uma pessoa?
Pode, mas isso seriam aquelas situações raras. Por exemplo, você pode ter uma inflamação do coração por conta de um vírus da gripe. Chama miocardite, do músculo do coração. Isso é raríssimo. Poder pode. Uhum. Honestamente, não é algo para se preocupar. Vai estar naquela categoria dos casos graves que precisaram de hospitalização. São, até porque o vírus, como todo micro-organismo, ele tem uma característica que chama é o tropismo. Tropismo é a preferência que o micro-organismo tem por alguma determinada parte do nosso corpo. Por exemplo, o vírus de hepatite não chama vírus de hepatite à toa. É porque ele tem um tropismo pelo fígado, né? Que hepato é fígado. Então, tem alguns vírus e bactérias que têm tropismo, preferência, pelo sistema nervoso central, pelas meninges, tipo a Neisseria meningitidis. É uma bactéria, ela tem um nome que fala qual é a preferência dela. O vírus influenza tem uma preferência, ele tem uma preferência pelas vias aéreas. É lá que ele encontra as moléculas necessárias para ele invadir a célula, para ele replicar e para ele poder ser transmitido para outra pessoa. Porque é o único jeito dele sobreviver. Ele precisa causar uma doença e depois ser transmitido para outra pessoa. E vírus que são muito letais, eles não se adaptam bem ao ser humano. Você lembra do Ebola?
Sim.
Que a gente fala, assusta, mas assim, como ele mata as pessoas muito rapidamente, ele tem uma dificuldade para se manter na espécie humana.
Uhum.
Ele assusta muito, mas ele tem uma dificuldade para se manter. Agora, o vírus da gripe, por exemplo, a bactéria da tuberculose, elas estão com o ser humano há milhares de anos. Por quê? Porque ela causa doença, de certa forma causa alguns óbitos. Em várias pessoas não causa óbito, mas essa pessoa doente transmite para outras pessoas e o vírus se perpetua. Essa é a ideia. Isso é, ele é um ser vivo, né? Como todos os outros seres vivos, inclusive o ser humano. E essa relação entre o ser humano e essas diferentes bactérias, vírus, é o que eventualmente pode levar a doenças. Esse é o assunto, né? O tema, por exemplo, da minha especialidade, que é a infectologia. Então, a gente convive com essas bactérias, vírus, e elas podem causar doença. O vírus da influenza, ele pode causar doença no coração, pode causar até meningite. Raríssimo, raríssimo. O que ele faz mesmo é doença no pulmão. Leve e, às vezes, doença no pulmão grave. E aí sim nós temos complicações. É a síndrome respiratória aguda grave.
Certo. E essa transmissão? Vamos voltar a falar de transmissão. O senhor falou a transmissão, ela pode se dar por um espirro, né? Uhum. Esse vírus, ele sobrevive no ar? Ele fica no ar por quanto tempo?
Por algumas horas, até ele... Porque ele, apesar de minúsculo, né, invisível, a olho nu, ele se deposita, ele tem um certo peso. Ele fica na superfície. Então, você pode transmitir com uma pessoa que está doente, tossindo, espirrando, em contato com outra pessoa. Então, numa creche cheia de criança, uma pega gripe ou resfriado, todos acabam tendo contato com o vírus, inevitavelmente. Em qualquer ambiente fechado, na nossa casa, tem uma pessoa doente, por isso que, às vezes, um fica doente e os outros vão ficando logo em seguida. É, porque ele transmite pelo contato por gotículas, né? Uhum. Por partículas pelo ar que são expelidas quando a gente fala, quando a gente tosse. O vírus da influenza tem também uma outra forma. Por exemplo, quando você está com o nariz escorrendo e você passa a mão no nariz e coloca a mão numa maçaneta. Se alguém põe a mão lá e coça o olho ou coça o nariz, pode também se infectar. Por isso que uma das medidas mais importantes, não sei se vocês estão lembrados, que é na época da pandemia do H1N1, que era? O álcool gel ou lavar a mão com água e sabão.
Uhum.
É a medida mais efetiva que tem. mais efetivo. E se você está doente, né, estou gripado agora com coriza, e você trabalha, por exemplo, com público, com atende pessoas, é um profissional da saúde, tem que estar afastado naquele período, tem que ficar em casa. Na época da pandemia, não sei se você está lembrada, que a orientação era, enquanto estiver doente, fique em casa, e em qualquer lugar que você estiver, lave as mãos com frequência ou use álcool gel.
Sim.
Era a medida, e ainda é, a medida mais efetiva para transmitir.
Foi, o álcool gel
veio
para
ficar, né? Evitar a transmissão,
né?
Na verdade, exatamente. Que tem outros benefícios, né, do ponto de vista de higiene. Mas essa era uma medida e que ainda está válida, como sempre foi válida.
O senhor falou no contágio, a pessoa pega uma maçaneta, põe a mão na mesa, né, e o vírus está ali.
Pode estar ali ainda viável.
Pode estar ali, e aí coça os olhos, o nariz, porque normalmente a gente pensa, né, normalmente a gente ouve falar, né, levou a mão na boca, tal, não, os olhos, inclusive, mucosa.
Sim, mucosa, exatamente. Boca, nariz, os olhos, você tem as vias aéreas em especial, mucosa de vias aéreas tem uma chance maior da gente se infectar. E aí, lavar bem as mãos com frequência ou usar álcool gel é uma das medidas que podem nos ajudar a evitar essa infecção.
Hoje no Saúde Sem Complicações falamos sobre um assunto em evidência, né? A gripe H1N1, gripe suína, é o vírus da influenza A, né, professor?
Isso.
Conversei com o professor doutor Valdes Roberto Bolella. Ele é professor associado da Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, USP. Professor Valdes, eu agradeço demais a sua vinda. Os esclarecimentos que o senhor nos deu aqui. E eu gostaria que, para encerrar, o senhor fizesse um reforço, o senhor fizesse recomendações, o que o senhor acha importante dizer para os nossos ouvintes sobre a gripe H1N1.
Eu acredito que todos devem estar atentos, né, para os sintomas da gripe, porque essa época do ano vai ter maior número de casos. Então, dor de garganta, febre alta, o nariz escorrendo, considere a possibilidade de ser gripe. Tome aquelas medidas que a gente falou, então lave sempre as mãos, evite, procure o médico se tiver com sintomas, principalmente febre, tosse e falta de ar, porque pode ser um quadro mais grave. Todos que têm indicação de vacina, não deixem de fazer uso deste recurso que é ofertado, na verdade é pago por todos nós, mas é ofertado gratuitamente, né, nas unidades de saúde, que é a vacina. E ele realmente é efetivo, diminui muito o risco de complicações. Estar atentos, principalmente se teve gripe e voltou a piorar, lembrar que pode ser, né, piorar com falta de ar, com febre, pode ser uma pneumonia que vem depois do quadro de gripe. De um modo geral, a maior parte das pessoas não vai ter nada. É assim que funciona. Mas alguma pessoa que a gente conhece ou algum de nós pode estar passando por isso e tem que estar atento, procurar o cuidado, a atenção especializada de um médico numa unidade de saúde ou um pronto atendimento, porque pode ser necessário.
Lembrando que a vacina contra a gripe, ela está disponível nos postos de saúde, nas unidades de saúde, até o dia 31 de maio, gratuitamente.
Exatamente.
Né? E é importante, como o professor já falou, né? Idosos, principalmente, não só idosos, né, professor? A gente fala de idosos, mas não é não, né?
Todas as pessoas com indicação que a gente comentou, e quem não está naquela lista, se desejar, pode fazer a vacina também. Provavelmente ela não vai ser gratuita, né, porque ela não está na lista, mas existem, né, clínicas que disponibilizam essa vacina, por exemplo, empresas que fazem isso, porque diminui a falta, o absenteísmo, a falta dos funcionários por conta de gripe. Então, é uma medida que é de saúde e, na verdade, contribui para manter as atividades de grandes empresas normal.
Funcionando normalmente, né? Sem alterar o quadro de funcionários,
isso,
né?
Isso, porque é uma doença que às vezes realmente derruba a pessoa, ela não consegue trabalhar.
Verdade. Então é isso, gente. Até o dia 31 de maio, então, as vacinas estão sendo a vacina está sendo disponibilizada nas unidades de saúde de Ribeirão Preto, de todo o Brasil, né? Então, se você está viajando, não tem problema, é só chegar na unidade de saúde, se você estiver dentro desse grupo que é atendido dessa forma, né, gratuitamente. Se não, se você tiver uma indicação médica, se você tiver a indicação, você também é atendido na rede pública, certo, professor?
Correto.
Ok. Muito obrigada, professor Valdes Bolella. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1h, com reapresentação no domingo, às 5h. Tem dúvidas? Quer saber mais? De repente, aqui não falamos alguma coisa que é de seu interesse? Mande o seu e-mail para a gente, imprensa.rp@usp.br. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e mais uma vez, obrigada, professor Valdes, por sua presença aqui.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.